A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Começa uma nova era. 26. O número que representa os novos sistemas operativos da Apple. Neste podcast, vamos até ao Apple Park, ao encontro do Francisco Jerónimo, que viu in loco a apresentação dos novos sistemas operativos. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 320 da Hora da Maçã vai ser um episódio especial. Vamos aqui fazer um pequeno resumo daquilo que foi apresentado pela Apple e depois faremos uma ligação até aos Estados Unidos com o Francisco Jerónimo, que esteve no Apple Park e nos vai contar em primeira mão o que viu e o que sentiu desta apresentação dos novos sistemas operativos. Esta segunda-feira, na conferência anual para os desenvolvedores, a Apple apresentou os novos sistemas operativos. E depois de um ano de verdadeira desilusão, onde a Apple não conseguiu colocar a funcionar as promessas que fez na conferência do ano passado, desta vez a Apple aprendeu e decidiu ir por um caminho diferente. Diria que, sem criar demasiadas expectativas, a Apple quer que a inteligência artificial apareça nos sistemas operativos para ajudar o utilizador de forma natural, sem que o utilizador procure ajuda, por exemplo, como aconteceu naquilo que a Google apresentou. E essa ajuda vai aparecer de forma automática quando precisarmos dela. Isso vai acontecer em variedíssimas situações e ao longo das próximas semanas iremos aqui trazer, na Hora da Maçã, dados da nossa experiência com os novos sistemas operativos que já estão disponíveis em versão beta para desenvolvedores e, atenção, porque em julho estarão disponíveis na versão beta pública, ou seja, para qualquer pessoa. Dizer primeiro, e antes de ir à conversa com o Francisco Jerónimo, o aspecto visual dos novos sistemas operativos foi chamado pela Apple de Liquid Glass. É uma experiência mais ou menos como o Apple Vision Pro começou, assim que foi lançado, com cristais translúcidos e a colocar em primeiro plano o que estamos a ver e dar muitas vezes a sensação de 3D, o que a Apple chama de computação espacial. Tudo isto agora é transversal a todos os sistemas operativos e é aqui que a Apple está a apostar tudo. Ou seja, agora os sistemas são conhecidos primeiro pelo ano, ou seja, deixou de, naturalmente, este sistema operativo, por exemplo, do iOS, passava de 18 para 19, mas a verdade é que agora iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS ou watchOS são conhecidos a partir de agora por 26, que é basicamente o ano. Não é o ano que começa, porque eles vão ser lançados ao público em setembro, mas depois vão passar todo o ano de 2026 até serem substituídos em setembro, outubro de 2026. Isto é o início de uma renovação total dos sistemas operativos que cada vez mais será a interligação de todo o hardware. Ou seja, podemos começar um trabalho no iPhone, passamos para o iPad e podemos terminar, por exemplo, no Mac. O maior destaque, diria, que vai para o iPad. Finalmente, o iPad vai ter uma experiência muito parecida com o Mac. Janelas flutuantes, personalizáveis, barra de menus, o preview do Mac, quando podemos, por exemplo, configurar e tratar, por exemplo, PDF, está disponível a partir de agora no iPadOS, tal como no Mac, e vamos ter uma experiência totalmente nova no iPad, muito parecida, de facto, com aquilo que encontramos no Mac. por exemplo, já podemos exportar vídeos ou áudios sem termos de estar ali parados, como acontecia no iPad, à espera que acabasse esse processo, não poderíamos fazer nenhuma outra ação. Vai acontecer tal como acontece no Mac. Quando estamos a exportar algo, podemos estar a trabalhar noutro processo, porque a exportação vai acontecer em segundo plano e, portanto, vamos ter aqui também uma experiência, neste caso, muito igual àquilo que acontece no Mac. Vamos mudar radicalmente, diria eu, a forma de trabalhar no iPad. E portanto temos aqui uma grande oportunidade de ter aqui uma experiência diferente. Eu já, entre a conversa que tive com o Francisco e esta gravação que aconteceu depois da conversa, já tenho a funcionar os betas e de facto o iPad dá-nos uma experiência totalmente diferente e mais agradável daquela que acontecia anteriormente. E atenção, a Apple não disse na apresentação se isto vai estar disponível para o iPad e para o iPhone, mas mostrou no Mac que finalmente vamos ter um historial de copy-paste. Havia muita gente que utilizava aplicações externas, mas a partir de agora não vai ser necessário. Podemos fazer vários copy-pastes de variedíssimas coisas e depois temos um historial e podemos ir recuperar, por exemplo, algo que copiámos há algum tempo e que está nesse historial e, portanto, vai ser algo extremamente interessante. Depois também dizer que no tvOS não há assim grandes diferenças, mas a Apple fez aqui uma introdução da Apple Music para quem gosta de karaoke, algo muito interessante. Já estava disponível a letra das músicas, mas a partir de agora, por exemplo, podemos estar na Apple TV a ver e a meter uma música, estarmos em versão karaoke e podemos utilizar os nossos iPhones como microfone e podemos fazer karaoke diretamente do iPhone para a Apple TV e, portanto, numa noite agradável, num jantar de amigos ou de família, podemos finalmente ter aqui um karaoke total na Apple TV. E portanto, aquilo que diria era, no próximo fim de semana, eu e o Ricardo vamos fazer uma análise profunda daquilo que a Apple apresentou, mas para já vamos fazer uma ligação até aos Estados Unidos com o Francisco Jerónimo, porque ele esteve lá in loco e vem agora aqui à Hora da Maçã falar-nos sobre aquilo que viu e sobre esta primeira experiência que o Francisco Jerónimo teve nesta WWDC nos Estados Unidos.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Vamos até aos Estados Unidos, ao encontro do Francisco Jerónimo, que é sempre um privilegiado porque está sempre presente nas conferências da Apple. Francisco, assim em tom de destaque, o que é que destacavas daquilo que foi apresentado na WWDC?
Sim, este ano foi um evento interessante e de acordo com a perspectiva de cada um, foi um excelente evento ou foi um evento que deixou aquém das expectativas. E digo isto porquê? Porque havia muita expectativa relativamente aos anúncios do Apple Intelligence, eventualmente da Siri também ser mais avançada, porque sabemos que a concorrência da Apple tem vindo a acelerar fortemente neste tipo de funcionalidades e a Apple focou-se em coisas mais concretas, mais objetivas e mais práticas. E, portanto, nesse sentido, poderá, para algumas pessoas, ser um pouco um evento menos ambicioso. Na minha perspectiva, é um evento que vai ao encontro daquilo que os utilizadores da Apple querem e precisam, que são funcionalidades muito concretas, mais avançadas, mas que não sejam necessariamente disruptivas mais uma vez. Portanto, e aquilo que a Apple se focou foi em continuar a desenvolver as suas funcionalidades e a incluir o Apple Intelligence, E ao mesmo tempo também trabalhar aqui noutras vertentes, nomeadamente no design do user, do interface, que vai ser mais moderno. Eles chamam-lhe o Liquid Glass, portanto, e é uma filosofia de design bastante interessante para o sistema operativo, e, ou melhor, para os sistemas operativos, porque vai estar disponível em todos os sistemas operativos. E portanto eu diria que há aqui três grandes temas que se destacaram. Um, o design, claramente marcante, e que vai, acho que vai agradar os utilizadores dos aparelhos da Apple. Há também uma mudança na convenção de dar nomes aos sistemas operativos. Costumava ser sempre um número adicional, um número, já íamos no 18, no iOS 18, etc. E agora passou a estar ligado ao ano em que estamos, ou melhor, ao ano seguinte em que vamos estar. Portanto, o iOS, o macOS, o iPadOS, etc., vai ser tudo 26, e para o ano será o 27, etc. O que leva a que as pessoas também tenham uma maior facilidade em perceber quão antigo é a versão do sistema operativo que tem. E depois os avanços que a Apple, e as funcionalidades adicionais que a Apple lançou no Apple Intelligence, que podemos falar. Portanto, nesse sentido, são os grandes temas que se destacam deste evento.
Eu destacou-me logo, assim que vi que a Apple vai finalmente lançar Siri e Apple Inteligência em português de Portugal durante o próximo ano. Fiquei logo com... Saltou-me logo ao olho isso. Finalmente, o português de Portugal a chegar. Sim. À Apple. Já não era sem tempo.
Já não era sem tempo, portanto, quando isto foi anunciado. Lá está, mais uma vez, a Apple fez este ano e vai continuar a fazer nos próximos melhorias incrementais. Não podemos estar aqui à espera que haja uma revolução tecnológica todos os anos. Portanto, isso não vai acontecer. Primeiro, porque não se justifica, e segundo, porque também não é a filosofia da Apple ser a primeira a lançar determinadas coisas. E nesse sentido é mais um passo, e outros também lançou outras funcionalidades que também são interessantes, mas eu também me chamei logo a atenção do Apple Intelligence em português e em Portugal, que vai estar disponível já este ano. E isso pronto, já agora é em português, Portugal e em Portugal, mas também noutros países. Portanto, há mais países e há aqui uma continuação de disponibilizar as funcionalidades noutros países, o que é importante, porque não adianta estar a desenvolver coisas inovadoras se depois não estiverem disponíveis para os utilizadores nos vários países. E nisso isso salta também bastante à vista.
Em termos de Apple Intelligence, o que é que foi falado aí e portanto, e tu que estiveste presente, nós tivemos só a oportunidade de ver a apresentação em vídeo, nas conversas que tens tido, o que é que te parece, Francisco?
Uma coisa interessante é que havia esta expectativa relativamente ao Siri a ser mais avançado, e eles começaram logo aqui na outra a dizer: não estamos ainda preparados para lançar o Siri avançado que as pessoas estão à espera, e que já é possível utilizar de forma semelhante no ChatGPT, no Gemini da Google, etc. Portanto, eles aí foram muito pragmáticos. Não estamos preparados e, portanto, não é a nossa principal aposta este ano, porque vamos ter que esperar mais um ano. Relativamente às outras funcionalidades, eu acho que fizeram anúncios bastante interessantes. Por exemplo, lançaram uma das funcionalidades mais interessantes em telefones da concorrência, que é o live da tradução simultânea. Portanto, se estivermos a fazer uma chamada telefónica com outra pessoa em línguas diferentes, aquilo faz uma tradução simultânea. É possível também numa chamada telefónica normal do telefone, mas também no FaceTime e nas mensagens. Portanto, quando estivermos a mandar uma mensagem ou se recebermos uma mensagem numa língua diferente, faz automaticamente a tradução. Há, no entanto, aqui uma ressalva, que é o facto de o número de línguas suportado não vai ser todas as línguas que estão disponíveis neste momento, nem mesmo para o Apple Intelligence. Vai haver um maior número de línguas nas mensagens, porque isso vai correr no telefone, neste caso, no telefone, ou no Mac, ou no iPad, no device, no FaceTime e nas chamadas telefónicas. O número de línguas para já é menor, portanto vai ser apenas um subset. Eles não anunciaram exatamente que línguas, mas vai ser um número inferior. Agora, isso é uma funcionalidade interessante. Há outras, como por exemplo, para o Apple Watch, eles lançaram uma funcionalidade que é o Workout Buddy, que é no fundo os nossos exercícios físicos, à medida que os fazemos e usamos o Apple Watch para recolher esses dados, de uma corrida, de uma natação, etc., o relógio agora vai, através da inteligência artificial e da Apple Intelligence, poder ser quase um personal trainer, ou seja, vai recolher esses dados, vai analisá-los e quando estivermos a ter uma corrida vai-nos, por exemplo, alertar, vai-nos dizer, sim senhor, foi a maior distância que correste até hoje, ou só te falta mais este, ou seja, vai-nos dando mensagens e conversando, entre aspas, com o utilizador para dar ali alguma motivação no seu exercício físico. E isso usa essa inteligência artificial, vai recolher esses dados, vai analisá-los e depois vai usar esses dados para dar esses inputs aos utilizadores. Outras coisas importantes, interessantes, por exemplo, o Visual Intelligence, que é a possibilidade de apontarmos a câmera a um objeto ou alguma coisa e ele reconhecer e dar-nos informações, neste momento vem diretamente para um ecrã. Ou seja, se eu fizer um screenshot, tirar uma imagem do meu ecrã que tenha uma fotografia, que tenha alguma informação, eu posso automaticamente pesquisar a informação. Imagina ter uma fotografia e é um casaco, ou é uma mesa, ou é um objeto qualquer. Automaticamente eu posso pesquisar no Google esse objeto. Se for relativamente a um evento, eu posso adicioná-lo automaticamente ao meu calendário. E portanto, mais uma vez, uma coisa também interessante. Outras coisas que também, por exemplo, outra coisa nos mapas, também interessante, é o mapa conseguir reconhecer os nossos percursos regulares. Ora, se vamos da casa para o trabalho, ou passamos na escola, ou vamos ao ginásio, etc., ele vai reconhecer, vai nos indicar e até nos vai poder automaticamente sugerir alternativas ou dizer-nos antecipadamente se temos que sair mais cedo ou mais tarde e reconhecer esses percursos regulares. Também vai poder reconhecer locais habituais. Se vamos a um restaurante, imagina, tu vieste agora da Alemanha, do jogo de Portugal, foste jantar a um restaurante ou almoçar a um restaurante que gostaste imenso e esqueceste de apontar o nome, podes ir mais tarde pesquisar qual foi esse local e esse restaurante que visitaste e até perguntar diretamente à Siri e ele encontrar. Portanto, são utilizações específicas e com bastante valor. Estou aqui a ver outra também, por exemplo, a nível do telefone, o telefone vai automaticamente filtrar chamadas de números que não estão gravados. Por exemplo, e eu acho isto bastante interessante, quando alguém nos liga, se é um número que não reconhecemos, ou se é um número anónimo, ou atendemos ou não atendemos, o telefone vai atender essa chamada, perguntar quem é a pessoa e fazer ali uma ou duas perguntas. A pessoa vai responder e ele automaticamente mostra no ecrã a tradução ou a transcrição de quem é a pessoa e porque é que está a ligar, e depois nós podemos atender ou não. Quando, por exemplo, ligamos para algum serviço do que quer que seja e temos que estar à espera que alguém nos atenda, de um call center, o telefone também tem uma função que é o Hold Assist, que vai, no fundo, fazer essa espera por nós e depois alerta-nos quando alguém do outro lado já atendeu a chamada. Portanto, isto são tudo funcionalidades com a utilização de inteligência artificial que são bastante úteis para o dia-a-dia. E já agora, também, talvez nesta área da inteligência artificial, a mais importante para mim é a abertura que a Apple está a fazer aos developers para poderem usar os modelos da Apple no device ou na cloud e desenvolverem funcionalidades nas suas apps em cima desses modelos de inteligência artificial da Apple, o que vai abrir aqui um conjunto imenso de possibilidades de termos inteligência artificial não só nas apps da Apple, mas também nas apps que utilizamos no dia-a-dia.
Isso pode ser muito interessante porque pode dar aquele salto rápido em relação à inteligência artificial, à Apple Intelligence, com outras aplicações, não é? Do que a Apple estar limitada apenas ao seu sistema.
Sim, ordem mais. Esse é o grande objetivo, é que não tenhamos acesso à Apple Intelligence apenas nas aplicações da Apple, mas tenhamos qualquer aplicação que queiramos desenvolver, se o developer dessa app assim o entender, e usar, por exemplo, uma aplicação que possa, imagina uma aplicação de turística, em que o developer quer oferecer também as possibilidades de tradução de locais, ou quer que seja, de ementas, etc. E isso agora pode fazê-lo através dos modelos da Apple e não ter que recorrer a modelos externos, porque estes modelos que usar na Apple, da Apple, vão estar seguros, ou seja, vão poder ter a informação e utilizar a informação no device e manter-se segura. Isto, no longo prazo, também beneficia a Apple, porque na prática, quando houver esta recolha de informação daquilo que as pessoas fazem, ter uma maior capacidade de recolher dados, as capacidades da Siri avançada também vão ser melhores, porque vão olhar para os dados, para os nossos dados pessoais, e isso é efetivamente algo que vai ser interessante no futuro.
Aquilo que também me saltou à vista foi, de facto, finalmente, há aqui um salto enorme, um update enorme no iPadOS, o que faz com que finalmente o iPad tenha aqui uma evolução mais parecida com aquela que se usa no
Sim,
macOS.
Isso foi, não é? Realmente um dos principais anúncios que mais se destacou. Aliás, as pessoas aplaudiram bastante quando isso foi anunciado. Há aqui uma aproximação ainda maior daquilo que já existia do iPad ao Mac. Portanto, claramente, a Apple percebeu que os produtos não se canibalizam, e até se complementam de uma forma bastante interessante, mas para que essa utilização mais profissional, mais produtiva pudesse acontecer, havia a necessidade de termos aqui, poder mexer com as janelas de uma forma mais flexível, semelhante àquilo que temos no Mac, podermos ter os menus também mais parecidos com o que temos no Mac, ou seja, no fundo, o Mac está-se a aproximar muito do... o iPad está-se a aproximar muito do Mac, porque está-se a tornar numa verdadeira ferramenta de produtividade. Portanto, não é apenas uma ferramenta onde nós consumimos conteúdo, é uma ferramenta de produtividade. Mas continua a deixar espaço para o Mac, porque o Mac tem uma utilização diferente daquela que nós temos quando temos um iPad. E, portanto, nesse sentido, isso foi bastante, bastante evidente, e aquilo que anunciaram foi bastante importante e interessante. Também lançaram uma coisa adicional a nível de imagem e de vídeo e de áudio. Por exemplo, se estivermos a gravar um podcast, neste momento existem ferramentas para o fazer, mas aquilo que vai ser possível no iPad é... por exemplo, eu usar um microfone externo no meu iPad, tu estás no teu e também usas um microfone externo, e quando o podcast é criado, juntam-se as duas versões e a qualidade do som ou da imagem é muito melhor do que estarmos aqui a usar uma aplicação qualquer que vai fazer o upload, e a qualidade do som nunca vai ser tão, tão boa como se estivermos com microfones externos ligados ao iPad dos dois lados.
E as janelas flutuantes, e até achei muita, muita graça, portanto, os três iconezinhos nas aplicações, o amarelo, o verde e o vermelho, que vão estar agora também presentes no iPad, não é?
Sim, efetivamente, isso há aqui uma replicação direta do user interface do Mac para o iPad. E, portanto, com esse objetivo de expandirem a base de utilizadores que usam o iPad, mas que não usam, se calhar, não maximizam o iPad, porque estas funcionalidades parecem irrelevantes, mas o facto de eu poder mudar, mexer janelas no ecrã livremente, ter um cursor que é mais preciso, facilita muito o trabalho do dia-a-dia, quase como se fosse um computador, e já era possível ligar um rato ao Mac, etc. Mas havia sempre esta limitação de só poder dividir um ecrã em duas partes, ou não ter esta facilidade de mover as janelas à volta, o que todos nós sabemos quando estamos a trabalhar num computador, queremos ter as janelas onde nos dá mais jeito, e não temos necessariamente não tem que estar necessariamente maximizadas no ecrã. Até porque muitas vezes precisamos de conteúdo de várias aplicações, e é aí que se torna fácil mexer as janelas, e estas novas ferramentas no iPad vão facilitar muito essa utilização e mover conteúdo entre várias janelas e colocá-los onde quisermos.
Estamos aqui os dois à beira de instalar betas no iPhone, mas o que é que te pareceu dessa apresentação, ainda sem termos este contacto com o novo sistema operativo, com os ícones completamente diferentes? O que é que te pareceu?
Eu fiquei bastante interessado com o novo design, portanto claramente é algo que vai chamar a atenção, e também com algumas dos anúncios que são talvez menos populares, aqueles que não vêm nas capas dos jornais nem nos títulos das notícias, mas que são importantes. Por exemplo, um deles é o CarPlay. O CarPlay, eles também fizeram anúncios interessantes que vão melhorar a experiência de utilização. Por exemplo, se alguém no carro receber uma chamada, em vez de a chamada tomar o ecrã total e deixarmos de ver se estivermos a seguir um mapa, a partir de agora aquilo vamos poder mexer no ecrã e arrastar e continuamos a ver o mapa ao mesmo tempo que recebemos a chamada. A nível dos mapas também foi outra novidade interessante. Os mapas vão poder, o mapa em si vai poder saber qual é o percurso regular que fazemos. Por exemplo, se vamos de casa para o trabalho, à escola, ou ao ginásio, etc., nos mapas isso vai estar gravado e os próprios mapas vão perguntar ao utilizador se quer seguir aquele percurso normal ou sugerir um percurso alternativo se houver trânsito, etc., e, portanto, ajudar-nos a automaticamente, sem termos que estar a pôr no mapa qual é o destino seguinte, ele automaticamente perguntar: pronto, chegaste ao trabalho, agora é para ir para casa? Ok, e automaticamente responde sim e ele faz o percurso sem ter que estar a introduzir novamente os dados nos mapas. Mais coisas, nos próprios mapas também outra coisa interessante é os locais visitados. Por exemplo, tu estiveste agora na Alemanha e se foste a um restaurante que gostaste, mas te esqueceste de apontar o nome ou de gravar nos favoritos nos mapas, não tens hipótese de saber onde estiveste. E agora vai ser possível tu perguntares ao telefone qual foi aquele restaurante na Alemanha que estiveste na altura X, e ele saber dar-te ali algumas sugestões e filtrar-te até eventualmente encontrares o restaurante que querias procurar. Portanto, são funcionalidades que são menos visíveis do ponto de vista mediático, mas que são muito importantes do ponto de vista do utilizador. Portanto, é isso que nos ajuda no dia-a-dia a termos uma experiência mais interessante quando essas funcionalidades acabam por ter valor, embora muitas delas não sejam tão mediáticas, digamos assim.
Francisco, queria-te perguntar, porque tu estiveste presente na WWDC, o que é que te saltou à vista de coisas que nós não acompanhamos à distância?
Não houve qualquer, anúncio, comentário ou referência ao Vision Pro no sentido de vir a ser apresentada uma versão mais barata, que também há rumores que isso vai acontecer, eventualmente dos óculos de realidade aumentada também não houve qualquer referência a isso, e portanto a Apple não comenta sobre esses projetos e portanto perguntar também não traz a informação adicional, mas não houve qualquer referência, embora saibamos que há vários rumores em que estão a trabalhar nisso.
Houve algum tipo de abertura que não se tenha visto? Normalmente costuma haver, não é? Para além do vídeo, não é? O que é que nos podes contar sobre aquilo que nós não vimos aqui, que só vimos apenas o vídeo?
Sim, o discurso de entrada, portanto, desta vez tiveram no palco o Tim Cook e o Craig, que é um dos principais executivos da empresa, estiveram a fazer a introdução, mas uma introdução relativamente rápida. Houve também uma interrupção de uma pessoa, segundo o indivíduo que trabalha na Apple, de um protesto contra Israel e a Palestina, etc. Mas eles próprios provavelmente nem ouviram o que ele estava a dizer, porque estavam a uma distância bastante... Nem sequer pararam, portanto continuaram a falar e provavelmente nem ouviram, nem se aperceberam. Eu estava próximo desse indivíduo e do sítio onde aconteceu, portanto consegui ver, mas não, eles fizeram a apresentação normal, uma introdução rápida, depois passaram para o vídeo e no final voltaram só para fechar e para agradecer e para dizer que ia ser uma semana bastante, bastante cheia.
Pareceu-te que este ano foi um ano com mais cautelas, depois do ano passado, tantas e tantos anúncios que depois acabaram por não se concretizar?
Sim, este ano foi claramente um ano de transição mais do que de transformação. Portanto, o ano passado havia muita pressão na Apple para que apresentasse a inteligência artificial, a sua proposta de inteligência artificial, e isso acabou por prejudicar a empresa, porque também acabou por desfraudar e de não irem ao encontro das expectativas que criaram, porque foram anunciadas muitas coisas que não foram lançadas, algumas, e outras foram lançadas muito tarde. E muitas das que foram lançadas não estão disponíveis na maior parte dos países, portanto, e este ano as claramente voltaram atrás e voltaram àquilo que eles sempre fazem, que é pôr a qualidade à frente da velocidade. E, portanto, claramente foi isso que aconteceu, em que os anúncios das funcionalidades e tudo que apresentaram são coisas que estão disponíveis automaticamente. Se fizermos o download das versões beta dos sistemas operativos, vão estar a funcionar, em teoria. Mas, claramente, não houve aqui um objetivo de continuarem a fazer anúncios disruptivos e transformativos, mas mais numa perspectiva cautelosa. Foi um evento mais cauteloso, mais pragmático, em garantir que são passos sólidos, importantes, e os alicerces para aquilo que vão apresentar no próximo ano e seguintes. E, portanto, nesse sentido, houve menos disponibilidade dos próprios executivos para entrevistas, etc., como aconteceu, por exemplo, o ano passado, que o Tim Cook é entrevistado por desde jornalistas a youtubers, etc., enquanto este ano não se viu junto das pessoas como às vezes costuma fazer. Portanto, houve aqui uma retração por parte dos executivos da empresa nesse sentido, e foi um evento claramente mais cauteloso.
Tu e eu estamos aqui a preparar-nos para descarregar a beta do iOS. O que é que o utilizador vai ver de novo? No iPhone,
e eu posso já dizer, porque já fiz e já começou a funcionar, os ícones não mudaram de formato. Portanto, continuamos a ter os ícones com quadrados com os cantos arredondados. Havia muito os rumores e a perspectiva que os ícones passassem a ser arredondados, círculos, como acontece, por exemplo, no Vision Pro, mas não. Quando se entra, por exemplo, estou a entrar aqui na aplicação do e-mail, e os ícones estão mais simples, há menos opções que temos que clicar para que depois apareçam.
Mas não é nada completamente diferente daquilo que tínhamos visto, conforme, por exemplo, saíram alguns rumores, até o Mark Gurman dizer que seria a maior transformação de sempre no iOS. Foi gurada essa informação e essa expectativa.
Eu acho, ou não? Nos últimos 10 anos não houve transformações radicais de design, portanto, e isto claramente é uma transformação radical. Não quer dizer que as coisas estejam todas colocadas em locais completamente diferentes, não. Estão simplificadas, estão mais agrupadas, estão mais limpas, no sentido de não ter muitas opções. Temos que, mas facilmente, mal se toca, aparecem as opções, mas não estão visualmente logo à vista. A sempre. Isso torna o design mais atrativo, e, portanto, nesse sentido, estou a achar interessante. Mas lá está, acabou de instalar e, portanto, tem que se experimentar.
E normalmente saem pelo menos umas 8, 10 betas até mais sair a versão final. Francisco, para terminarmos, como é que vai ser os teus dias aí no Apple Park, nesta WWDC?
Hoje tenho um jantar com os jornalistas e a equipa da Apple da Europa. Amanhã tenho uma visita a um dos laboratórios, que acredito que seja de laboratórios de testes de produto, e vou passar amanhã no Apple Park novamente a fazer essa visita, esse evento que eles organizam para os analistas. À tarde, ao final do dia, vão oferecer o filme Fórmula 1, que só vai estar nos cinemas dentro de 2-3 semanas, mas que já vão apresentá-lo aqui, não sei se a toda a gente, mas pelo menos estou convidado para ir ver o filme. Acredito que no Steve Jobs Theater, portanto vai ser bastante interessante pela qualidade de som que tem, pelo espaço em si, e é um filme para quem gosta de Fórmula 1, que realmente vai ser bastante marcante este ano. E, portanto, estou muito curioso, ainda não vi nada sobre, nem fiz pesquisas, que é para não perder essa emoção de ver tudo pela primeira vez, e, portanto, vamos ver. Mas e quarta-feira já regresso a Londres.
Francisco, obrigado, vis aqui mais uma vez à Hora da Maçã, dar-nos estas informações diretamente do Apple Park. Voltaremos em breve para nos contares como é que foi essa experiência dessa visita aos laboratórios e de algo mais que vai acontecer nestes próximos dias. Um abraço.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Há muitas pequenas novidades. Eu, como disse, já estou a experimentar o iOS 26 e o iPad OS 26. No próximo fim de semana, eu e o Ricardo estaremos aqui para dar os pormenores de coisas que estão a ser implementadas nestes novos sistemas operativos. Há muitas pequenas coisas que de facto vão mudar a forma que usamos o iPhone e também o iPad e também obviamente o Mac, e vamos aqui, eu e o Ricardo, no próximo fim de semana, dar-lhe todos os pormenores com rigor daquilo que foi apresentado. Voltaremos no próximo fim de semana com mais informação sobre a Apple. Um abraço, até ao próximo podcast.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.